Bom dia! Nós somos o Entre Elas, chegando no seu radinho, no seu computador, no seu celular. Não sei onde você está nos ouvindo, mas estamos chegando até você. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto.
Tudo bom, amiga?
Tudo bem. Quinta-feira é um dia que eu tô sempre feliz.
Hoje eu tô mais feliz ainda porque a gente vai falar de música.
É o nosso, um dos nossos assuntos preferidos.
Nós estamos o quê? Antecipando o feriado. O feriado. Aí eu, a louca, eu já tô querendo antecipar qualquer feriado.
Você já tá
feriado.
Lá, né? Mas você já tá lá, eu no segundo semestre, já no final do ano.
Eu tô querendo antecipar o fim de semana, já dançando aqui do combrinho de ladinho, de ladinho. Sem muitas delongas, porque esta moça, ela tem muito material e muito conteúdo para falar com a gente, não só de música, mas de indústria musical, né?
É, a nossa convidada de hoje tem uma puta de uma bagagem, já teve banda, é produtora de eventos, é produtora cultural.
Então, já vamos chamar, porque o papo vai ser longo.
Então, vamos lá. O Entre Elas convida hoje Ivana Tolotti, que é idealizadora e realizadora do Toon Festival, produtora cultural e de eventos e empreendedora. Vencedora do Prêmio Profissionais da Música nos anos de 2021 e 2023. Recentemente, Ivana esteve na sétima edição do Women's Music Event, evento que reúne personalidades da indústria da música. Bem-vinda, Ivana.
Bem-vinda.
Olá.
É um prazer,
obrigada,
aqui recebê-la.
Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, muito obrigada.
Então vamos lá. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como se deu a sua relação com a indústria da música.
Certo. Então, a minha relação com a música, né, vem desde criança. Eu comecei a tocar em fanfarra de escola com 8 aninhos de idade. E depois, na adolescência, comecei a estudar guitarra, harmonia, improvisação, violão também. Sou compositora. E comecei a produzir pequenos eventos, né, na minha cidade natal, que é Porto Alegre, em clubes e shows com banda e tudo mais. E de lá para cá, né, nos anos 2000, eu vim de Porto Alegre para morar em Florianópolis. E vim trabalhar aqui, sempre continuei estudando música, tocando, toco até hoje, mas a minha prioridade hoje, né, é o empreendedorismo, é a minha carreira de palestrante, consultora, mentora de bandas e artistas e também é diretora do Toon Festival aí, que é o meu principal projeto de vida hoje. Uhum. E a partir daí, né, a vida inteira, digamos assim, eu trabalhei com produção de shows e eventos, né? Então, a minha conexão com a indústria começou ainda muito jovem, quando eu fui trabalhar de estagiária na DC7, que é a empresa que empresariou o Roberto Carlos a vida inteira, né? Até o ano passado, por mais de 35 anos. Lá eu era apenas uma estagiária, né? Em volta de 20 anos. Mas ali eu já fui picada pelo mosquito, né? do empreendedorismo, uhum, e dos shows, e do show business, e das grandes produções. Então, de lá para cá, né, eu venho aí fazendo muitas produções, muitos eventos, e tô totalmente conectada aí com a indústria da música.
Maravilha.
E aí o Toon Festival, ele é o mais importante festival da música de Santa Catarina, né, de música e inovação. Ele é um festival, até quero que você me conte um pouquinho dele. Ele é um festival que tem 7 anos e está na 5ª edição, né, tem 5 edições. E aí me conta um pouco dele, com qual é essa história toda desse festival. E nessa edição agora de 2023, que é para o final do ano, né, ela vai ser em novembro. Isso. O que as pessoas podem esperar desse ano? O que você aprimorou?
E uma coisa legal, por que Toon?
Por que Toon?
Vamos começar pelo porquê do Toon, então, né? O Toon, né, é a explosão do universo, né? O Toon é o som dos tambores primitivos. Toon é a batida do coração. Toon é o pulsar da vida. E Toon é todos unidos pela música.
Muito legal isso.
Maravilhoso.
O Muito obrigada. E então, a ideia, né, eu sempre, como falei, sou musicista e comecei a produzir muito cedo, né? E depois daquela oportunidade lá de estágio, eu segui a minha carreira, né, produzindo, tocando, produzindo bandas autorais também, fazendo eventos. E mais tarde eu comecei a me conectar com grandes artistas, né? E a produzir esses shows de artistas de estrelas da MPB. É, aqui no sul do Brasil, né? Tanto em Floripa, como Porto Alegre, cidades do interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo Curitiba, fiz alguns eventos, né? E comecei a trabalhar com os grandes nomes da MPB. Mas, nessa ascensão de carreira, né? É, que isso aí durou 25 anos, né? Foi toda uma vida dedicada. Eu sempre tive muito conectada à música intimamente, né? Por ser musicista também. Por entender todas as dificuldades que os músicos têm, né, em monetizar a sua carreira, em elaborar projetos para leis de incentivo. Conseguir vender o seu peixe também em bares, casas noturnas, né? Eu vejo que os artistas, a gente tem muitos artistas extremamente talentosos no país e aqui no Sul também, e que conseguem desenvolver muito bem tecnicamente, né, desde a concepção da obra, até mesmo aprender a fazer o registro da obra, até mesmo gravar um disco, até mesmo iniciar uma circulação, uma turnê. Mas a maioria dos artistas tem muita dificuldade, até pelo Brasil ser muito grande também, de ir além disso, né? Claro que para ir além a pessoa tem que ter esse propósito também, né? Não é todo artista que quer sair da sua cidade, do seu estado, e quem não quer tá tudo certo, ninguém... tem que, é obrigado a nada, né? Mas eu vejo artistas que querem fazer uma construção de circulação maior, sair do seu território, encontrarem muitas barreiras e não conseguirem desenvolver esse processo. E dentro disso, como eu viajava muito e produzia muitos artistas, sempre fiz os famosos, mas também fiz muito autoral, sempre fui conectada à cena local. E sou uma pesquisadora também, né, nesse sentido, de conheço bastante a cena, né, sempre me esforço para conhecer ao máximo e saber o que está acontecendo. Claro, o país é muito grande, né, ninguém sabe tudo, mas a gente está sempre em busca. E aí os artistas me pediam muito, Ivana, me arruma uma gig, Ivana, me coloca para tocar num projeto teu, Ivana, quer me empresariar, Ivana, escreve um projeto meu, né. E eu estava num momento de carreira que não tinha como dar conta de assumir qualquer projeto, né? Principalmente projetos que estão no início, que demandam muito tempo até que ele vá começar a render frutos. Então, eu percebi uma tendência, né, dos festivais, das feiras internacionais e nacionais também, e foi quando eu tive essa ideia, né, de construir um festival com conferência de música, né? Um local onde a gente pudesse reunir vários players, vários empreendedores, já alguns, né, em começo de carreira, outros mais experientes como eu, para num evento de conferência de convergência conseguir fazer essa imersão, né, com os músicos empreendedores para passar o máximo de conhecimento. E o máximo de esperança também, porque quando a gente reúne diversos players, né, da indústria, da música, no mesmo lugar, a gente mostra um mercado que é desafiador, mas que é possível, né? Mostra toda uma camada do segmento da indústria da música que funciona, né? E que muitas vezes nós músicos ficamos isolados fazendo a nossa produção em estúdio, tentando sobreviver, tentando tocar na noite, e a gente não consegue ter acesso a essas informações, ou até mesmo perceber como que pode fazer, digamos, para escalar o negócio, para conseguir, né, criar pontes, conseguir fazer algumas coisas, criar parcerias para poder tocar, levar o seu trabalho para outros públicos, né, em outros territórios. Então, foi daí que surgiu a ideia do Tum, né? Eu comecei a desenhar esse projeto dentro de casa, né? Não foi muito fácil no início, né, como formatar um evento que era diferente para a época, embora já havia alguns modelos no país, né? Mas como fazer uma coisa mais personalizada, mais a ver com a nossa cena. E aí, a partir de 2017, o projeto nasceu, veio a primeira edição, e esse ano a gente está indo para a sexta edição, que em 2020 não tivemos. Fizemos em 21 híbrido, fizemos em 22, nós estaríamos já na sétima, mas estamos na sexta agora esse ano.
E, Ivana, quando você começou aí na cena, sendo mulher, você começou muito jovem, como é que era ser mulher nesse cenário que ainda é tido como um cenário machista? Como é que foi? As pessoas te respeitavam? Como é que você se impunha para vender o teu projeto, o teu trabalho? Foi difícil, regionalmente falando, né? Que Santa Catarina tem um perfil completamente diferente também, né? Como é que foi para você isso?
É sempre desafiador, né? Quando eu comecei a tocar, já com bandas, lá com 17, 18 anos, eu comecei a tocar em Porto Alegre, né? Então é uma cena muito diferente de Florianópolis no quesito machismo, né? Homofobia, racismo, né? Então, essas características, embora aqui Porto Alegre é uma metrópole e Floripa não, né? Mas as questões, né, que também tem a ver aí com o Paraná e tudo mais, sempre foi bastante desafiador. Mas eu busquei sempre focar, né, ainda muito jovem, né, naquilo que era o meu objetivo, sabe? Então, assim, eu queria muito montar uma banda. E eu fui atrás e montei essa banda, né? Eu queria tocar em festivais. Na época não tinha internet, a gente gravava fita cassete, né, para mandar para as rádios. Quando tinha festival também a seleção era feita via rádio, né? E o rádio é muito importante, que bom que está revitalizando agora, né? Então a gente mandava as fitas com as músicas autorais, gravava em estúdio, era fita cassete. Então, eu consegui, né, montar minha primeira banda, né, consegui tocar em festival, mas sim, eu sofri ao longo da vida, né, como várias colegas. Por exemplo, uma vez eu fui tocar, né, num evento aqui em Floripa, era um evento grande de uma emissora de TV, num centro de eventos grande, então tinha sonorização, iluminação profissional, palco grande. E quando eu cheguei, a minha banda era um quinteto, né, tinha bateria, baixo, guitarra, teclado e voz, né. O cara da empresa de sonorização, ele não queria tirar o cubo de guitarra do case. Ele queria ligar a minha guitarra na linha, né? E eu cheguei com pedaleira, cheguei com tudo, né? E simplesmente porque ele julgou que eu não precisava ter o equipamento que estava ali locado pelo contratante, né? Por eu ser mulher, tipo assim, a mulher não toca guitarra, tipo assim, sabe? Deixa ela tocar com o equipamento ligado em linha. Claro, se eu quisesse tocar com o equipamento em linha, ok, mas eu não queria. Eu queria tocar, tava acostumado a tocar com o cubo. Hoje em dia se usa muito mais a linha para guitarra do que naquela época, né? E aí eu tive que impor pro cara, assim, não, pode ir. A gente não quer se indispor, mas você tá chegando para fazer um show. Né, uma banda que é uma banda de música autoral, não tem um técnico específico, a gente mesmo levava equipamento, trabalhava com os técnicos contratados, né, não é nenhum artista famoso que ele tem o engenheiro de som dele, né. Então eu tive que exigir, né, e ainda ter que enfrentar isso na hora de tocar, né. Outros festivais também, outro festival que eu toquei em Balneário Camboriú, né, quando eu cheguei para passar o som, eu e a cantora, os caras não queriam dar pra gente o que a gente pedia na passagem de som, né? De grave, de agudo, de médio, né? A gente chegou, assim, de legging, tênis, camiseta, era calor, passagem de som, então chegou produzida e tal. E aí foi bem legal que quando a gente chegou pro show, a gente mandou muito bem, sabe? A banda era, modéstia à parte, muito boa.
Só mulheres?
Só mulheres e um baterista só, porque a gente não tinha conseguido uma baterista. Então era baixo, teclado, voz e guitarra, mulheres, né, todas profissionais. E um baterista muito bom também, que era o marido da cantora, porque a gente não tinha outra opção de baterista, né, feminina na época. E sempre é difícil até hoje, já posso falar um pouco mais sobre isso já já. E aí depois, quando a gente chegou, que o cara ouviu a gente tocando, que eles ouviram, aí eles viram que o buraco era mais embaixo, que a gente né? Não tinha, mesmo que não fôssemos tão profissionais,
Pois é, o que eu ia dizer, mesmo que não fossem tão
né?
profissionais, no fim das
Mas o
contas, eles
tratamento
só.
acaba sendo diferente,
Não,
né?
você pensa assim, eu sou a pessoa, eu estou montando um evento. Estas pessoas estão vindo no meu evento. Se isto não for bom, se eu não proporcionar uma qualidade boa, é o meu nome, é o nome do evento que também está ali, né? Não faz muito sentido não entregar isso.
Ele precisou, você tem toda a razão, ele precisou ouvir a banda para botar fé que ia sair som daquelas mulheres.
Incrível.
Entende? Ele não confiou quando ele viu assim, né? Então, e é um festival que existe até hoje em Balneário Camboriú. Então, só pelo fato, né, de mulheres chegarem para tocar, porque quando a mulher chega para cantar, né, é uma coisa para os homens mais natural, a intérprete e tal, né? Não que elas também não sofram preconceito,
Sim.
mas quando chegam as instrumentistas, né, é como se aquilo fosse fake, sabe? Então pode entregar qualquer coisa. E é como você falou, o contratante contratou essa equipe para atender os músicos, independente de julgamento, né? Mas foi bem divertido também quando a gente quebrou tudo.
Claro, é claro.
Aí é a glória.
Ponto das meninas.
E a gente foi a banda que escolhida para fechar o festival,
Olha
né?
só.
Então foi a banda que foi escolhida para o momento de fechamento, o momento de ápice de pico de horário, de público, né? Então, e em outras situações, né? Que tá começando a querer mudar, porque tem entrado também muitas mulheres para técnica. Hoje já está tendo, né, no Brasil vários mapeamentos aí das técnicas de som, monitor, PA, iluminação, né, holds, mulheres que são muito competentes também. E no TUM a gente procura também fazer essa curadoria tanto de line-up de artistas,
Como
equipe de
dessa parte
produção,
de background, legal isso.
de background, né, colocando as mulheres em evidência no máximo de funções. Temos muito a melhorar ainda, né, porque é algo muito novo até esse mapeamento, né, mas a gente desde o primeiro TUM a gente vem nessa construção tanto com as mulheres como com os negros como com as comunidades de LGBT, QI, APN mais, enfim, né? Então é muito importante a ocupação desses espaços. E o TUM ele revolucionou um pouco aqui Florianópolis, né? Porque até o nascimento do TUM, né, os poucos festivais que existiam na cidade pautavam muito pouco as mulheres instrumentistas. Praticamente nada, quando muito uma banda de jazz com uma cantora, sabe? Mas assim, e nós temos aqui, né, saxofonista e flautista graduada na Berklee, que é a maior escola de música dos Estados Unidos. Temos uma universidade de música com várias professoras graduadas, mestradas, doutoradas, sabe? Então, não é por dizer que não existiam essas mulheres, né, para serem convidadas, mas elas eram. Havia uma tentativa de invisibilização, né? E da predominância daquilo, ah, aquele som dá certo, sem nunca querer experimentar ou abrir espaço, não só para as mulheres e para as minorias, mas para outras sonoridades também, sabe? De ousar, de ter a coragem de apresentar para o público outras sonoridades, nem que fosse num recorte, num braço especial de cada festival, né? Então, as curadorias sempre muito formado por homens brancos, né? Então o TUM trouxe isso de proporcionar bons palcos, é pouco tempo, né? A gente está falando aí de 6 anos, né? Mas nesse período a gente conseguiu colocar musicistas da periferia, do hip hop, de batalhas de DJs, né?